A necessidade de valorização das línguas nacionais obriga o governo angolano a olhar para as consequências do colonialismo no capítulo cultural e deles se despir para que o país consiga resgatar a sua verdadeira identidade. A ideia é defendida pelo escritor Nkatu Azenze Nkuma, para quem as línguas banto, antes da colonização europeia, já estavam evoluídas do ponto de vista da sua norma de uso. O autor aborda esta e outras questões no seu livro Os Matumbos e o Valor da Sua Matumbice, que tem apresentação pública marcada para este mês em Luanda.
Quando um povo se desliga das tradições dos seus antepassados, da sua própria cultura, porque acha melhor estar ligado por fator de história à cultura daquele que lhe oprimiu e que lhe obrigou a se afastar dos seus antepassados, este povo está morto. Não é à toa que um dos elementos da cultura portuguesa é exaltada como sendo a mais viva expressão da imortalidade do povo português. Esta mais viva expressão de imortalidade do povo português é a língua portuguesa. Por quê? Porque os portugueses acham que é uma língua de conquistadores e dominadores. Quem são os conquistados e quem são os dominados? Nós, que agora nos consideramos como povos lusófonos. Se nós hoje somos povo lusófono, na bantunidade, nós estamos mortos. Então, é preciso nós revermos realmente as consequências do colonialismo nos seus quatro campos. É preciso olharmos com olhos de ver e não sermos nécios em relação aos resquícios do colonialismo. Porque a língua portuguesa não é melhor em relação à nossa língua. Assim como as nossas línguas não são melhores que a língua portuguesa. Mas se há aqui uma exaltação absurda, porque os portugueses tiveram que conjugar todos os seus sentidos civilizacionais junto no mesmo sentido absurdo de superioridade. E se vemos na realidade, iremos constatar que as nossas línguas maternas, as nossas línguas bantas, quando os portugueses, os ingleses, os espanhóis, os italianos chegaram aqui, até mesmo os franceses e muitos outros, eles encontraram a nossa língua já bem gramaticalizada, só no aspecto oral e não descritiva. Ao passo que as línguas deles, naquela altura, não estavam ainda gramaticalizadas. Então, nós estamos diante de uma herança cuja qualidade é de prata, que nós adotamos a língua portuguesa, e fomos ensinados a desvalorizar as nossas línguas maternas, que em comparação com a delas eram línguas de ouro. Porque uma língua moderna só é quando ela é gramaticalizada. Quando os portugueses chegaram aqui, a língua deles não era gramaticalizada. Logo, não vão dizer que aqueles que falam as línguas nacionais são atrasados, porque uma língua já gramaticalizada, vamos assim dizer, há muitos séculos. Ao passo que a língua portuguesa só está gramaticalizada há 6 séculos atrás. Então, o que é que eu vou dizer? Então, estamos diante de quê? Por isso surge então esta obra, para redefinir determinados conceitos pejorativos contra as identidades culturais dos nossos avós.
Para Nkatu Azenze Nkuma, a língua é o primeiro elemento da identidade cultural. A sua valorização passa pela inclusão no currículo escolar, de modos a ter igual tratamento com a língua portuguesa. Não sendo esta realidade em Angola, faz crer que o governo não tem políticas culturais sinceras.
Sinceramente, eu não sinto que o Estado angolano tenha feito o essencial para a valorização da nossa cultura. Porque, no meu ponto de vista, uma vez que o Estado angolano, até agora, não compreendeu a necessidade de colocar, em princípio, aquela que é, entre todas as nações no mundo, o seu primeiro elemento identitário, isto é, a sua língua materna ou a sua língua materna. Então, faz-nos constatar que não temos nenhum princípio sincero em valorizar a nossa cultura. Porque o nosso primeiro elemento cultural, que é a nossa língua, as nossas línguas vernaculares, o governo não tem dado primazia para que ela possa concorrer, para que elas possam concorrer nas suas respectivas regiões com a língua colonialista, porque não vimos ela a ser incluída no currículo escolar a partir da base. Somente vimos no ensino médio algumas disciplinas com a característica do uso da instrução das línguas nacionais e também no superior uma e outra cadeira em que o aluno possa escolher uma dentre as línguas nacionais para incluir no currículo. Em qualquer parte do mundo, as línguas nacionais, para constar no currículo escolar, ela deve ser vista como algo a ser colocada logo para o ensino básico. As línguas nacionais devem ser ensinadas a partir do primário. É lá na base, porque é da infância onde o cidadão começa a aprender a sua língua ou uma língua. Então, se no currículo escolar não consta o ensino das línguas maternas, então eu teria dificuldade em dizer que o Estado tem feito o essencial para a valorização da nossa cultura. Isto não acontece. E se não acontece, não me resta concluir que aquela lei traga pelo colono sobre a proibição do uso e do ensino das línguas nacionais nas escolas públicas e missionárias. Até o dia de hoje, o nosso Estado independente ainda não levantou aquela mesma proibição. Logo, estamos a ser subordinados por aquela lei colonial. Então, é preciso que se baixe, ou seja, que se levante aquela lei colonial para então baixarmos uma lei que nos dá também o direito de utilizarmos em todos os seus setores, quer no público, quer no acadêmico, se assim dizer, incluir também as línguas nacionais. Né? Ou seja, as línguas nacionais também na vida pública. Eu penso que isto é uma coisa que nós devemos debater seriamente e eu trago nesta obra como uma necessidade imperiosa.
O valor das revoltas protagonizadas por indivíduos não instruídos e que culminaram com o alcance da independência em 1975 é outro assunto retratado no livro da edição do autor, que destaca a sublevação contra o colonialismo para o resgate dos valores políticos, culturais e sociais do povo angolano nos três grandes eventos da década 60 e que foram determinantes para o alcance da independência de Angola a 11 de novembro de 1975. As revoltas do 4 de fevereiro de 1961, da Baixa de Cassange e do 15 de abril, segundo um catuanzense em Kuma, e toda a narrativa à volta, propõe a redefinição de alguns conceitos pejorativos contra a realidade cultural de Angola.
Que a temática deste livro, partindo do título e do seu subtítulo, intitulado Os Três Eventos Extraordinários da Grande Ventania de 61, isto é, os três atos de sublevação contra o colonialismo para o início da luta armada para a libertação e independência de Angola, trago esse subtítulo para dizer que foram protagonizados por gentes que não passaram por uma instrução colonialista. E por este, estes eram vistos que não poderiam, não teriam capacidades morais e intelectuais de criarem um trabalho para a sua autodefesa e determinação. Mas vimos que estes primeiros três eventos, né, que foram 4 de fevereiro ou antes, a revolta da Baixa de Cassange e o 13 e o 15 de março, no norte de Angola, foram protagonizados pelos matumbos. E foi com base no protagonismo dos matumbos que os intelectuais nacionalistas que passaram por uma instrução colonialista, por uma assimilação colonialista, receberam um incentivo para deixarem de lutarem com ideologias contra o colono e pegarem em armas para expulsar o colono, porque só assim o colono se iria embora. E esta luz viram de longe os matumbos, enquanto que os intelectuais nacionalistas achavam que com lutas ideológicas, com cartas, com manifestos escritos e documentos, o colono se ia embora. Estavam atrasados os intelectuais, ao passo que os matumbos viram, não, é só com ginvunda, com guerra, com katanas e pau e poucas armas, nós iremos conseguir a precipitação do colono a se retirar. Então é preciso vermos as redefinições que constam nesta obra. É preciso debatermos isto, porque são questões inovadoras, muito poucas pensadas por muitos de nós, porque há uma enorme redefinição de termos e conceitos pejorativos contra a nossa realidade cultural. Então temos aqui uma obra, creio que é muito rica na sua própria temática, porque tenho recebido elogios e me deixam muito satisfeito, que apontam de que as pessoas estão realmente a compreender, e na sua maioria, quem já leu o livro, eu lhe pergunto, és matumbo ou és um angolano ou és um assimilado? E todos estes acabam por me respondendo que são matumbos.
O valor cultural da matumbice, segundo o autor, é o conjunto de valores culturais das pessoas que não abraçaram o sistema de valores do Ocidente. Para o autor, são os matumbos os verdadeiros defensores do código de comunicação de unidade cultural dos autóctones povos de Angola.
O valor cultural da matumbice consiste na sua permanente transmissão de geração a geração de pais para os filhos, como em qualquer tradição, pois eu defino as matumbices como o sistema de valores culturais observados pelos indígenas autóctones africanos que não se submeteram, que não abraçaram o processo de colonização colonialista europeu. As matumbices é também um código de comunicação, de unidade e, sobretudo, de transmissão cultural dos filhos autóctones de Angola. E os valores destas mesmas matumbices acrescento como sendo a necessidade de mantermos acesa e protegida as utilidades de todos os elementos culturais e tradicionais dos nossos povos, dos nossos ancestrais. Infelizmente, as elites, os acadêmicos, para mim, aqueles que demonstram o verdadeiro sentido de gentes da terra que se paiaram aos hábitos e costumes ocidentais, de modo que já não conseguem ver valor algum na utilidade das nossas identidades tradicionais, porque assim concebeu, por meio do incentivo da educação colonial, por meio do processo de assimilação, que os valores culturais tradicionais afro-angolense não serviria para um preto, para um mbumbo, diante dos valores culturais europeus que estavam sendo impostos cá em Angola.
A herança da política colonialista sobre a segregação é outro aspecto abordado pelo autor que se extrai com esta obra, enquanto a Zenza Nkuma fala, por outro lado, de duas realidades sociolinguísticas em Angola ao se referir à existência de angolanos privilegiados em detrimento de outros.
Há em Angola a herança da política colonialista sobre a segregação contínua, onde alguns tendem a ser os mais privilegiados em detrimento de outros da sua mesma índole. No meu livro, eu procuro explicar que os privilegiados são os angolanos e os esquecidos, que não têm os seus nomes em algumas listas, em gavetas, são os mongolês. Porque nós estamos diante de duas configurações sociolinguístico-cultural em Angola, das quais uma é herança do colono português e a outra é herança das identidades culturais dos nossos ancestrais, ou seja, é herança da nossa paternidade cultural. Isto é, que um angolano é aquele que abraçou a cultura portuguesa, ou seja, é o indivíduo assimilado que, dentro do prisma ocidental, foi feito vítima e associada ao projeto e associado ao projeto de assimilação colonialista. Este, o angolano, ao contrário do mongolê, que é o autóctone, que na visão do assimilado não se separou da cultura dos seus ancestrais e negou fazer parte do projeto de assimilação colonialista. Então, temos aqui dois elementos distintos de duas culturas. Uma que visa manutenciar ou a promover a cultura colonialista e outra que visa a manutenciar a cultura autóctone desta terra, dos povos desta terra, que são os mongolês. Sendo assim, essas palavras servem para mostrar que os privilegiados pelo Estado angolano são aqueles que evidenciam os hábitos e costumes portugueses, colonialistas, ao passo que aqueles que se colocaram como defensores e continuadores das tradições dos nossos antepassados, esses não merecem privilégios, porque estes, no tempo colonial, eram os ditos animais atrasados, ao passo que os assimilados eram ditos filhos da colonização. Então eram esses que tinham o direito de terem os privilégios dados pelo colono. E este espírito, esta consciência, temos ainda hoje. Por isso é que artistas com privilégios e outros sem os mesmos privilégios.
Canto Anzen Zankuma, o autor do livro Os Matumbos e o Valor da Sua Matumbice. A obra vai ser apresentada publicamente no próximo dia 12 de fevereiro, em Luanda. A reportagem da Voz da América em Luanda com Kincha Lyongo.